enche este ambiente, enche este lugar. Vem, amado, vem, oh, te damos liberdade, que caia o teu espírito. Oh, e vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos. Vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos. Vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos. Que seja hoje, que seja agora. Vem derramar o teu espírito. Que seja hoje, seja agora. Vem derramar o teu espírito. Que seja hoje, seja agora. Vem derramar o teu espírito. Que seja hoje, seja agora. Vem derramar. A terra clama, oh, oh, oh. A terra chama, chama, chama mais uma vez. Queremos ver o céu descer. A terra clama, oh, a terra chama, chama, chama mais uma vez. Queremos ver o céu descer. Vem, Deus, a terra clama, oh, a terra chama, chama, chama mais uma vez. Queremos ver o céu descer. Vem e vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos. Vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos. Santo, suave e puro e simples. Tu és santo, suave, puro e simples. Tu és santo, suave, puro e simples. Tu és santo, suave, puro e simples. Enche este ambiente, enche as casas nessa noite com tua presença, tua doce presença. Amado, vem, sim, vem, sim, vem, te queremos ver, sim, vem, vem. O céu se abre e muralhas caem diante do teu poder. O vento para e o mar se acalma. perante o teu amor. Estou coberto pela bondade, tua graça me alcançou. Eu busco teu reino, minha natureza, sei pra onde vou. Os céus se abrem e muralhas caem diante do teu poder. O vento para e o mar se acalma perante o teu amor. Estou coberto pela bondade, tua graça me alcançou. Eu busco teu reino, minha natureza, sei pra onde vou. Eu escolhi te amar, escolhi adorar, escolhi me entregar na tua presença. Eu escolhi te amar, escolhi adorar, sim, escolhi me entregar na tua presença, Pai. Oh, o céu é o meu lugar, onde anseio estar, aonde vou morar pra sempre, Deus. O céu é o meu lugar, aonde eu sei estar, aonde vou morar pra sempre, Deus. Oh, santo, e tu és santo, e tu és santo, oh, Jesus. Declaramos a ti santidade, santo. Levante suas mãos para os céus bem alto e declare: santo, tu és santo. Declare para ele: santidade representa a igreja neste lugar, porque ele é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. 24 horas, dia e noite, noite e dia, eles não se cansam de dizer para ele o quanto ele é santo, quanto ele é lindo, quanto ele é poderoso. Ei, tu és, Senhor, santo. Sim, tu és santo, tu és santo. Eu escolhi te amar, escolhi adorar, escolhi me entregar na tua presença. Te amamos, Pai. Santo Pai, ele abriu mão de sua glória. sangrando um madeiro por mim. Me conectou, salvou, curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu um são, cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo, me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o ídio. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias e disse: vai. E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e afundei meus barcos no cais. E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e afundei meus barcos no cais. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei? Ei! Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna.
Nós queremos te adorar nessa noite, declarar que tu és santo. Nós não temos outro lugar para ir, nós queimamos as nossas carroças, não há para onde olhar, não tem como olhar para trás. Nós colocamos o pé na água e nós queremos marchar rumo a ti. Por isso, Jesus, através desse culto presencial e online, recebe toda a honra, recebe toda a glória, recebe as nossas palmas, recebe nossa adoração. Aleluia! Glória a Deus! Deixa eu dar alguns recados bem rápidos, pode ficar em pé quem está aqui e quem está na internet também. Deixa eu avisar, para quem está aqui não vai ter aconselhamento, né, depois, a gente precisa evitar um pouco o contato, mas dá para você ligar aqui para a igreja e marcar para a gente conversar, 377-5533, ok? E nós queremos, bom, esse aqui é o seguinte: como muitas pessoas estão ficando mais tempo em casa do que o normal, esses dias um amigo meu postou o seguinte: comi em 2 dias o que eu comprei para 15. Então, a dieta já foi pro pau. Aproveita para escrever as cartas do nosso projeto. Para quem está na internet, nós temos uma missão aqui em Curitiba, que é cartas vivas. É entregar uma carta escrita à mão em cada casa na cidade de Curitiba. São 650 mil casas, já entregamos mais de 500 mil cartas. E essa carta, ela está no Bola de Neve, no Facebook Bola de Neve Curitiba. Pega ali um modelo e envia, nos ajude escrevendo e traga para cá, que nós vamos ter um dia que a gente sai para distribuir, ok? Amados, olha só, Nós vamos continuar adorando a Deus. Vocês que estão aqui vão estar ouvindo o que eu vou falar para a internet. Nós vamos continuar adorando a Deus através dos nossos dízimos e ofertas. E aqui para quem está na internet é o seguinte. Queridos, um coração grato e um coração generoso, ele independe do lugar onde você está. Nós fomos preparados para um momento como esse. Nós fomos preparados para, em momentos de crise, poder continuar sendo quem nós nascemos para ser. E quando uma pessoa é generosa, essa pessoa pode estar longe, mas ela continua praticando isso. E nós sabemos que generosidade tem a ver com adoração. Se você é um dizimista fiel e um ofertante, não permita que o fato de você não estar na igreja te impeça de agir. Para quem está assistindo e não entende isso, eu sei que muitos criticam essa hora, mas vamos lá, amado. Primeiro, minha motivação que me leva a fazer é gratidão a Deus. Eu sei quem Ele é na minha vida, ok? Só que agora, num momento como esse, de igrejas vazias e o povo todo na internet, ele vai passar, tudo bem. Só que essas contas vão ficar. Por quê? Porque a igreja vive de doação. Então eu queria te dizer que há um destino. Somos 500 igrejas no Brasil e no mundo. Somos igrejas que estão pregando o evangelho e que não podem fechar, ok? Agora, não é esse o motivo. Isso é o destino, ok? Minha motivação é a adoração. Agora, você que for fazer, eu quero te pedir, principalmente se você estiver no Instagram, YouTube, Facebook, vai estar aparecendo aí todos os detalhes. Pessoal do Instagram, quero dizer para vocês que no final da transmissão vai ter aí como fazer. Mas quem está no Face, no YouTube, a gente quer pedir só um favor para vocês. Assim que você fizer a transferência, ele gera um documento, um recibo. Envie esse recibo para o WhatsApp que aparece aí. Por quê? Porque como nós somos uma igreja auditada, nós precisamos rastrear esse dinheiro. De onde vem? De que cidade vem? Quando você manda para o WhatsApp que está aí, nós conseguimos mandar para São Paulo, para nossa contabilidade, e depois dizer, olha, esse dinheiro veio de tal cidade, esse de tal cidade, nos ajuda administrativamente de uma maneira muito grande, ok? Nós vamos adorar, então, vocês que estão aqui, Gasofilácios, cartão lá, lá no balcão, vamos adorá-lo enquanto o Bruno canta mais uma canção.
Eis-me aqui, rendido estou. Toda glória a Ti eu dou. Sei que toda majestade pertence a Ti. Rei dos reis, somente a Ti me prostrarei. Pois Teu amor vem como onda e quebra sobre mim, e quebra sobre mim. Pois Tu é por nós e não contra nós. Campeão no céu Tu és, fez o caminho para nós.
Pai, nós queremos agradecer por esse momento e nós queremos abençoar, Pai, cada valor ofertado nesse lugar e também na internet. Queremos abençoar as mãos de quem fizeram e te pedir que no nome de Jesus o Senhor continue agindo nessa igreja para que nenhuma igreja feche e para que nós possamos em nome de Jesus manter todos os compromissos em dia, mas nós te pedimos continua abençoando o teu povo e gerando cada vez mais um coração grato e generoso a ti. Pai, nesse momento eu quero te pedir pela Tua Palavra, aqueles que estarão assistindo pela internet, aqueles que estão aqui, que a Tua Palavra encontre corações dispostos a ouvi-la e praticá-la, porque é a prática que faz a diferença. Te damos liberdade, Espírito Santo, e glorifica o nome de Jesus através de tudo que vamos fazer aqui. E usa a minha vida em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Pode se assentar um pouco. Pessoal da internet, preste muita atenção, ok? Nós estamos vivendo dias em que eu jamais pensei que eu fosse viver. Nós estamos na iminência de semanas bem delicadas no nosso país. Agora, desde a virada do ano, do último culto do ano e primeiro, né, na virada, no culto de virada, Deus nos deu um tema para a gente trabalhar o ano de 2020, que é fé em ação. Repete bem alto comigo, fé em ação, ok? E eu tenho aprendido que você só pode dizer que conhece determinado assunto quando esse assunto ele é praticado por você. Ou seja, a prática constante te faz um expert em determinados assuntos. E quando a gente fala de fé, a Bíblia nos fala algo muito interessante. Tiago capítulo 2, versículo 14 a 17. Você que está com Bíblia, abra. Você que está com ela no celular, abra, liga aí. Ou está nos telões laterais. Na internet, está aí na tela. Tiago 2, 14 a 17 diz: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só ela é morta. Sabe qual é a grande questão de tudo que nós estamos vivendo no Brasil? É a mensagem que nós, como cristãos, estamos passando para o mundo. E eu me lembro de uma história, quando eu andei de avião pela primeira vez, eu fui correr um campeonato mundial de skate na Europa, eu nunca tinha andado de avião, foi em 2001, e eu comecei a perguntar para os meus amigos, como é que é, né, com medo, nunca tinha andado. E meu primeiro voo, eu entrei no avião, meu primeiro voo durou mais de 10 horas, eu fui de São Paulo para Frankfurt, na Alemanha. E um amigo meu me deu um toque, ele falou: Biga, é simples, só fica olhando para a cara da aeromoça. Enquanto ela estiver sorrindo, você está bem. Se ela começar a chorar, ora. E sabe qual é a questão? Nós somos os comissários de bordo para esse mundo. Ok? As pessoas estão olhando para nós. E eu não estou falando agora, amados, em questão de termos que fazer culto online, de ter menos de 50 pessoas no presencial. Não é isso. Isso é o de menos, ok? O que eu estou querendo chamar sua atenção é para a imagem de pânico que nós cristãos muitas vezes estamos passando para o mundo. Hebreus capítulo 12, versículo 1 e 2 diz: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Até aí. Meu querido irmão, minha querida irmã, internautas, gente online, meus queridos, o mundo está olhando para a nossa reação diante da crise. Aí você diz: mas pastor, nós precisamos ser prudentes. Sim ou não? Sim! Ok? Nós estamos transmitindo os cultos online, só hoje, esse é o terceiro culto, ok? Aqui na igreja nós estamos tendo só 50 cadeiras, mas menos pessoas. Agora, temos que ser prudentes, sim ou não? Sim. Agora, o que eu não posso permitir é, num período tão ímpar da história, não alertar os meus irmãos sobre os profetas do caos. Você já parou para ver quantas mensagens você já recebeu sobre o coronavírus? Teu celular está contaminado de tanta mensagem que tem. Tudo quanto é gente manda mensagem, algumas delas te fizeram repensar, te fizeram pensar, mas vamos lá. Eu não estou falando em relação a vir na igreja, quem está na internet, presta atenção. Mas o que eu estou falando é que as pessoas de Deus, que deveriam ser profetas da esperança, profetas de boas novas, profetas de uma palavra viva, são as primeiras a espalhar as más notícias. Aí você diz assim: ô pastor, o povo tem que saber. Claro! Para isso existem os jornalistas, que estão fazendo um trabalho exímio, ótimo. Para isso, seus amigos estão fazendo um trabalho com maestria. Todo mundo está fazendo. Até gente que não sabe do zap zap, né? Até a vovó está recebendo mensagem e mandando. Está todo mundo mandando. Agora, na hora de enviar uma mensagem de esperança, nós, o povo de Deus, muitas vezes estamos ajudando a espalhar o pânico, o terror e o medo. Isso é inadmissível. Nós temos que ser prudentes, sim ou não? Sim, mas nós precisamos viver o que nós nascemos para viver. E o que nós nascemos para ser? Repete comigo: nós nascemos para ser mensageiros de boas novas. Malaquias 2, versículo 7, olha o que a Bíblia diz: porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar a instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. E eu sei, queridos, que há perigo aí fora. É assim, é a mesma coisa que ele disser para mim: ah, amigo, o diabo te odeia, ele quer te matar. Me fala uma coisa nova, eu sei disso. Agora, da minha boca, as pessoas precisam ouvir palavras que as levam para mais perto de Deus. Amém? E o que mais leva um homem para perto de Deus? Hã? Fé. Hebreus 11, versículo 6. Olha o que a Bíblia diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele se torna galardoador daqueles que o buscam. Então, a pergunta que eu te faço, meu querido irmão e irmã, é: o que que a sua vida está transmitindo nesse exato momento? Qual é a mensagem que as suas atitudes estão passando para aqueles que estão te olhando? De uma pessoa prudente ou de uma pessoa medrosa? Deus te chamou para agir, amém? E mais uma vez eu estou falando que não tem a ver com o fato de vir na igreja, nós temos que respeitar as autoridades, sim ou não? Aqui em Curitiba eu tenho liberdade para colocar até 50 pessoas, e se você contar aqui deve ter quanto? 20, 25, ok? Nós estamos transmitindo o culto várias vezes, ok? Mas o que eu estou querendo te dizer é que o mundo está olhando para nós, esperando uma reação, esperando um caminho para seguir. E se nós estamos tendo o mesmo discurso que o povo está tendo aí fora, então nós não estamos sendo profetas que transmitem esperança. Nós estamos sendo profetas do caos, sim ou não? Então a pergunta, mais uma pergunta eu te faço. O que que a sua vida e as suas ações, aliás, com a sua vida e com as suas ações, você só pode transmitir duas coisas para quem te vê. Ou você vai incentivá-los a ter fé, ou você vai incentivá-los a alimentar o medo. Quem entendeu até aqui? Pessoal da internet, vocês entenderam até aqui? Se sim, diz amém aí. Vamos lá. Então agora eu começo a pregar, ok? João capítulo 4, versículo 46. Olha o que a Bíblia diz. João 4, versículo 46. Dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judeia para a Galiléia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho que estava à morte. Então Jesus lhe disse: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia quando seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que seu filho vivia. Então indagou deles a que hora o filho se sentira melhor, e informaram: ontem, à hora sétima, a febre o deixou. Com isso, reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. O que que nós vemos aqui, meus amados irmãos? Um homem com autoridade. A Bíblia diz que ele era um oficial do rei. Contudo, ele também tinha uma necessidade. Qual era? Seu filho estava morrendo. Tudo bem? Essa necessidade fez ele ir ao encontro de Jesus. Mas há um detalhe aqui. Pergunta para mim. Qual é, amiga? Jesus, ele não era tão benquisto pelas autoridades da época. E um dos motivos é porque eles achavam que Jesus tinha interesses políticos. Ok? Então, esse homem, como ele tinha uma alta patente, ele ouvia as conversas de bastidores. E ele ouvia o quê? Primeiro, as más notícias sobre Jesus. Ele ouvia as piadas de mau gosto. Ele percebia a raiva que as pessoas tinham de Jesus. Mas ele também ouvia o outro lado da moeda. Repete comigo, toda história tem dois lados. Galera da internet, toda história tem dois lados. Esse homem ouvia as coisas ruins, tudo bem, mas ele também ouvia sobre os milagres de Jesus. Ele ouvia sobre as ressurreições. Ele ouvia que ele percebia que muita gente admirava Jesus. E diante de tanta controvérsia, o filho dele fica doente, ao ponto de quase morrer. Então ele tem uma escolha. O que ele tem que fazer? Ou dar ouvido às más notícias, ou dar ouvido às boas novas. Por isso que cada um de nós tem que exercer o seu papel, ok? Se você é um jornalista, se você tem uma informação, tem que passar para frente, faça isso com maestria, faça isso com excelência, faça da melhor maneira possível, ok? Agora, se você é um porta-voz de boas novas, não permita que a sua boca transmita mais medo do que fé. Esse homem, ele ouviu falar de Jesus, ok? E por ouvir que Jesus curava, ele arrisca o seu cargo, ele arrisca a sua profissão e vai falar com Jesus. Pergunta para mim por quê? Mais forte. Internet, pergunta para mim por quê? Aê. Por quê? Repete comigo, por quê? O amor pelo filho era mais forte que o medo. O amor que ele tinha pelo filho fez com que ele passasse por cima do medo e fosse falar com Jesus. Medo de ser mandado embora, medo de que ninguém entendesse, ok? Só que isso me lembra de um versículo bíblico. 1 João 4,18 diz o quê? No amor não existe medo. O perfeito amor lança fora todo o medo. Esse homem, ele foi falar com Jesus, ok? Qual era a expectativa dele? A expectativa era, Jesus vai me seguir, como ele já seguiu os outros, e vai até a casa, vai curar meu filho. Essa é a expectativa. E ao chegar perto de Jesus, Jesus dá uma resposta completamente diferente que ele estava aguardando. João 4,50, olha o que Jesus fala. Vai, disse ele, seu filho vive. Eu consigo ver esse cara falando assim, como assim? Vai. Não vai rolar o xaramanai? Não vai desenrolar o manto? É só isso. Pois é. É só isso. É exatamente disso que se trata essa mensagem. Vamos lá? Amados, qual é o tema dessa igreja para 2020? Fé em ação. Para desenvolver a sua fé, Jesus vai te falar sempre duas coisas. A primeira, repete comigo. Vem. Mateus 14, 28 e 29. Respondendo-lhe, Pedro disse, se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Uau. Amados, no domingo passado, o nome da pregação foi Só um Empurrãozinho. E eu quero falar um pouquinho disso aqui. Esse texto que a gente leu foi só um empurrãozinho de Jesus para que os discípulos entrassem num barco e aplicassem todas as lições de fé que eles haviam aprendido. Eles então começaram a ter medo devido àquela tempestade e também porque eles estavam vendo uma manifestação de Jesus que eles não estavam acostumados, que era Jesus andando sobre as águas, ok? Nesse momento, um homem, repete comigo, um simples homem, ele faz algo que ninguém fez até hoje. Ele tem coragem de pedir para Jesus um sinal. Aí Pedro levanta e fala assim, se é você mesmo Jesus, me manda ir andando sobre as águas. O que Pedro achava que Jesus ia falar? Cala a boca, Pedro. De novo falando besteira? Fica quieto aí que eu já estou chegando aí. Só que não, Jesus olha para ele e fala, tá bom, vem. E Pedro panca, Pedro, quê? É para ir? Amados, posso fazer a pergunta? E quando Deus diz vem para você? E quando Deus olha para você e fala assim, ei, chegou a hora de agir, chegou a hora de dar um passo ousado, vem. Quem é que sonha com uma virada na sua vida, em qualquer área? Financeira, espiritual, sentimental, capilar, né? Todo mundo sente que é uma virada. E quando chega a hora da virada que Deus fala assim, tá bom, eu vou fazer algo na tua vida, mas dá um passo, vem. Nessas horas, não são poucos os que vão, mas alguns, ao dar alguns passos, começam a ter atitudes diferentes. Mateus 14,29. Ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. Amados, Pedro andou pelas águas, sim ou não? Ele fez o que ninguém fez até hoje. Sim, hoje a gente anda sobre as águas com prancha. A pé, andando, só Pedro fez, fora Jesus. E isso exigiu fé, sim ou não? Sim. Mas a questão sempre será como você vai terminar aquilo que você começou. Eclesiastes 7, versículo 8 diz assim, melhor é o fim das coisas do que o seu início. Então não tem a ver se você está com medo ou se você tem coragem para dar os primeiros passos, mas no que você está reparando durante a caminhada. Pedro tinha duas opções, ou continuar mirando em Jesus ou olhar para a força do vento. E há uma sequência aqui, presta atenção, queridos. Jesus, ele quer fazer coisas novas na sua vida. Você crê nisso? Você crê nisso? Deus quer fazer coisas novas. Então, ele prepara um ambiente para que a sua fé seja colocada em prática. Ele te ensina e te fica, e depois ele fica supervisionando de longe. Essa supervisão, muitas vezes, vai acontecer de uma maneira que você não está esperando. Jesus estava orando para os discípulos andando sobre o mar. Era uma maneira diferente, ok? nesse momento onde você está andando, praticando a fé, você vai ter que vencer seus traumas, vai ter que vencer seus medos, vai ter que pôr o pé na água e vai ter que fazer uma coisa: continuar mirando naquele que te disse o quê? Uma pessoa disse: vem. Qual era o nome dele? Jesus. Qual era o nome dele? Então, na hora que você for colocar a fé em ação, você tem que olhar para um lado só. Qual era? O lado de Jesus. Mas isso não significa que os ventos não vão bater do lado. As dificuldades não vão vir. E aqui entra a sacada. Qual era o objetivo de Pedro, dos ventos na vida de Pedro? Repete comigo: tirar o foco dele. Uma vez eu aprendi que se você quiser tirar o foco de uma pessoa, basta dar um outro foco para ele. E a pessoa fica desfocada, né? Ele não consegue mirar. Então, você jamais viverá o novo de Deus na sua vida se você estiver focando mais nas dificuldades do que naquele que te falou: vem. Quem entendeu, diz amém. Então vamos lá. Para desenvolver a sua fé, Deus vai te falar duas coisas. Primeiro, vem. E a segunda, vai. Presta atenção. João 4, versículo 50. Vai, teu filho vive. Posso te fazer uma outra pergunta? E quando Deus diz vai para você? Porque quando Ele diz vem, olha para mim, Ele fala assim: vem, para quem Ele está apontando? Ele está dizendo: eu estou na tua frente, vem, vem, dá um passo de fé, eu estou aqui, amém? Ele está dizendo: você tem onde se apegar, eu estou na tua frente. É um passo corajoso? É, mas eu estou aqui. Mas e quando Ele diz vai? É como se Ele virasse você e falasse assim: eu vou estar junto contigo, só que você não vai mirar, você vai ter que mirar naquilo que eu estou te falando. Quem está entendendo? Isso vai exigir o quê? Mais fé ainda. Uma coisa é você caminhar olhando: eu sei o que eu estou fazendo. Outra coisa é Deus virar e falar assim: oh, aquele é o caminho, vai! E quando Deus, e quando Jesus diz vai para você, amados? É nessas horas, ou é fé, ou você morre. Ou é fé, ou você não vai alcançar nem 10% daquilo que Deus tem sonhado para a tua vida. Jesus disse o que para esse homem? Vai. O que ele disse para o homem? Vai. E sabe o que me surpreende aqui? O homem foi. João, que Mateus, cara, presta atenção. João capítulo 4, versículo 5. O Alvarez tomando bronca ao vivo aqui para quem não sabe quem é essa voz. João 4,50, vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. E o homem creu na palavra de Jesus e foi. Meu irmão, quando ele vai, é despertado o agir sobrenatural de Deus nele. Esse homem partiu e na mente dele, quando ele obedece a Jesus, na mente dele está assim: alguma coisa aconteceu lá. Estão aqui? E o que acontece? Vamos lá. Disse-lhe Jesus: teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia quando seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que seu filho vivia. Então indagou dele a que hora o seu filho se sentira melhor. E informaram: ontem, a hora sétima, a febre o deixou. Com isso, reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive. Amados irmãos, o que esse texto me ensina para a gente acabar o culto, o último culto de hoje? Que a partir do momento que você tem uma atitude de fé, presta atenção, a partir do momento que Jesus fala assim: vai, chegou a hora, e você dá um passo de fé, presta atenção nisso, Ele age antes de você chegar na tua necessidade. Ele vai à frente. Ele só precisa do quê? De um passo de fé, porque o homem foi e os caras vieram ao encontro dele, e os caras chegaram e falaram assim: oh, teu filho está bem. Ou seja, ele nem tinha chegado aonde o filho estava, o filho já tinha sido curado. Por quê? Porque Deus, ele é atraído por pessoas de fé, por porta-vozes de boas novas, por pessoas que acreditam no agir de Deus, amém? Então Deus é o maior interessado em te provar que a fé realmente move montanhas. Deus é o maior interessado em te provar que Ele é tudo o que você precisa, e que tudo que você precisa é dar um passo de fé. E agora, não há ambiente mais propício do que esse. Não há, porque o teu coração vai sentir, a tua boca vai falar do que o teu coração está cheio. E se você só é propagador do caos, você só fala besteira, só fala besteira não, só fala das coisas ruins do vírus, só fala do que vai acontecer, meu Deus, meu irmão, do que a sua boca, do que está que cheio do teu coração? De medo. Nós precisamos ser porta-voz de quê? De boas novas. E você atrai o que com isso? A fé. E a fé vai fazer o quê? Vai dar direção para o povo. Nem todo mundo tem a direção que você tem. Nem todo mundo tem a direção que eu tenho. Nós somos porta-vozes das boas novas, amém? Então, quem é que tem que estar cheio de fé? A gente. Jeremias 33:3. Invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você ainda não sabe. Deus tem algo sobrenatural para a tua vida. Para de ser guiado pelo medo. Deixe eu te mostrar que essa situação aparente não é nada diante do Deus que não perde em nenhum momento. Nada pega Deus de surpresa, amém? Agora a pergunta que eu faço de novo: quem você tem sido? Profeta do caos ou profeta de boas novas? Quantos pastores mandando mensagens que sugam a fé? Meu irmão, nós temos que ter palavras prudentes, sim, mas cheias de esperança, de fé, de que Deus é o Deus que cura. Amém? Como é que eu vou falar que Deus cura se não tem doente? Como é que eu vou falar que Deus protege se eu tenho medo de vir na igreja, se eu tenho medo de conversar? Ah, o país está em quarentena, tudo bem, uma ordem, vamos lá, vamos obedecer. Mas enquanto isso não acontece, quantas pessoas com medo de agir? Não é o caso de vocês que estão aqui, tá? Eu quero ser um profeta de boas novas. Para isso, eu quero te falar um texto para a gente terminar. Qual? Hebreus 13, versículo 8. Olha o que a Bíblia diz. Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre. Amém? Já houve pragas, já houve perseguições, já houve inúmeras situações para parar o povo de Deus. Isso já aconteceu na história. Jesus continua o mesmo. Amém? Então, já tentaram parar a igreja, já tentaram parar o mover de Deus, já tentaram parar grandes homens de Deus, mas os caras que não pararam eram pessoas cheias de fé, que olhavam e diziam: eu sei que tem dificuldade, eu sei que o bicho está pegando, mas eu sei que o meu Deus é maior do que tudo isso. Agora vamos lá, quem é você? Porta-voz do caos ou porta-voz de boas novas? Nessa noite eu quero orar por você, eu quero orar por você que está na internet. Porque senão o medo vai te encher e daqui a pouco você vai perder a fé. E isso é perigoso. Porque é tanto medo, tanto medo, tanto medo, que ele vai sugando a fé. Meu irmão, a gente tem que estar pronto para morrer por Cristo. Amém? E eu não estou falando para você não ser prudente. Mas vamos lá, amados. Tem hora que Deus te chama para dar um passo de fé, de orar pelas pessoas que estão enfermas. Mas Jesus não fazia isso. Não fazia isso? Jesus andava no meio de leprosos, ele orava pela galera, no meio onde as pessoas não iam, Jesus ia. Como é que eu não posso ir? Então, somos profetas do quê? Do caos ou de boas novas? Feche seus olhos, abaixe sua cabeça um pouquinho. Eu quero orar por você que está me assistindo pela internet e também está aqui, tá? Que está cheio de medo. E eu quero te dizer o seguinte: a Bíblia diz que para você tirar o medo, o amor tem que entrar. O verdadeiro amor lança fora todo o medo. E quem é o amor? Deus é amor. Para que o medo vá embora da tua vida, você tem que deixar Deus entrar no teu coração e mostrar o que Ele pode fazer. Porque vencer o medo na nossa força não vai rolar. Tem que ser com a força de Deus, tem que ser na unção dEle. Então, se você está na internet me assistindo, se você está aqui e você está dizendo assim: eu entendi, eu quero tirar esse medo, eu quero dar liberdade para Jesus agir. Coloca a mão no teu coração e repete comigo essa oração. Diga assim: Senhor Jesus, nessa noite, eu te peço perdão por estar agindo sem fé, por ter deixado o medo entrar na minha vida. Nessa noite eu declaro que o Deus de amor, o Filho de Deus, Jesus Cristo, que nasceu, cresceu morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia, que esse Jesus entre na minha vida e faça toda a diferença. Porque eu quero viver por fé. Em nome de Jesus. Pai querido, obrigado por cada mão aqui no coração presencial. Obrigado por cada pessoa que fez essa oração pela internet. E mostra a eles quem tu és, em nome de Jesus. continua de olhos fechados, pode baixar tua mão. Eu quero orar por você que está na internet e que está aqui, que já é cristão, que ama a Deus. Você não precisa entregar teu coração para Ele, mas você permitiu que fosse tanta notícia ruim, tanto caos entrando nos teus ouvidos, que isso contaminou teu coração e isso está te paralisando. Parece que a tua fé foi sugada. Nessa noite eu quero orar por você. E se você entende que essa mensagem foi para você, coloca a mão no teu coração também, eu vou orar por ti. Pai, no nome de Jesus, nós estamos diante de uma situação delicada, uma situação onde nós, eu particularmente, nunca tinha vivido, mas eu quero te pedir, Pai, a tua palavra diz que o Senhor não muda, que o Senhor é o mesmo, que o Senhor cura, que o Senhor ressuscita, que o Senhor batiza com o Espírito Santo, que tu és Deus. E nessa noite eu te peço, renova a fé dos meus irmãos, que todo medo vá embora, nos ajude a agir prudentemente, mas nos ajude a agir com fé, para ser, Pai, luz para esse mundo, para mostrar o caminho de esperança, em nome de Jesus. Se você crer, dá uma salva de palmas a Ele. Glória a Deus. Mensagem para quem está na internet: se você fez a primeira oração entregando a tua vida a Jesus Cristo, deixa eu te falar algo. Mande um e-mail para nós, tá? Se você é de Curitiba, info@boladenevecuritiba.com.br. Manda assim: acabei de me converter, o que, que eu faço? Vão te responder, vão te encaminhar numa célula. Nossas células estão sendo virtuais, mas a gente vai cuidar de você, ok? Alguém vai te responder. Você que está aqui, puxa, mas eu sou de outra cidade, nem sei se tem bola de neve na cidade. Se tiver, vai lá. Se não tiver, procure uma igreja evangélica, diga: me converti num culto de um cara lá, tal, e o que eu tenho que fazer? Vão te ajudar. Agora você que está aqui na igreja: caramba, cara, eu fiz essa oração pela primeira vez. Tá vendo aquelas duas irmãs ali, ó? Antes de você ir embora, elas estão ali para anotar teu nome, telefone, e-mail. A gente quer criar um vínculo de amizade com você. Nossas células, que são reuniões menores, não estão sendo nas casas, estão sendo virtuais, mas nós temos reuniões menores e isso está sendo bem legal. Amém? Glória a Deus aí. Nós vamos ter culto, se nada mudar, nós vamos ter 44 cultos no domingo. São 4 templos diferentes aqui que a gente tem, cada um com no máximo 50 pessoas. Agora, se vier uma determinação dizendo: não, não vai, nem abre, eu vou estar aqui, minha equipe vai estar filmando e vai ser só online. Mas nos acompanhe nas redes sociais, porque culto vai ter. Nós vamos adorar. Pô, pastor, você não pode nem sair de casa, eu vou estar com meu celular na minha casa. Mas nós vamos adorar a Deus e aí a obra vai ser feita em nome de Jesus. Só não deixa o medo entrar na tua vida, ok? Obrigado por ter assistido, que o Senhor continue te abençoando. Todas as redes sociais em nome de Jesus. E você que está aqui, se coloca em pé. Não precisa dar mão para quem está no lado. Agora, vamos fazer uma oração juntos? Diga assim: Senhor Jesus, me ajude a ser um porta-voz de boas novas. Eu quero declarar que eu vou te servir e eu vou ser um instrumento teu nesse momento tão delicado na nação, em nome de Jesus. Vamos orar juntos? Pai nosso que estás nos céus, amém, que o amor de Deus Pai, a graça de Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo guarde a tua vida desde agora e para sempre. Seja um instrumento de Deus, seja um porta-voz de esperança, de boas novas, em nome de Jesus. Amém e amém. Até domingo, gente. Glória a Deus.